Seja bem-vindo a mais um Ortoi Podcast. Meu nome é Adriano Marota Araújo, estou falando diretamente da cidade de São José dos Campos, São Paulo. E mais uma vez aqui nos podcasts, dividindo um pouco nossas ideias, nossas tendências e o que tem de mais interessante aí na ortodontia, na gestão e todas essas disciplinas associadas. Hoje a gente vai abordar o tema pesquisa, início, meio e fim. A gente vem numa sequência de podcast aí de como falar em público, de fazer apresentação, e agora mais ou menos a gente continua nessa sequência de educação e discutindo um pouco sobre qual a importância da pesquisa, tanto para um jovem acadêmico, como também para um jovem clínico, ou profissionais experientes, ou todos aqueles que de alguma maneira estão envolvidos na área da ortodontia, ou também serve esse podcast, na verdade, até num âmbito maior em todas aquelas pessoas que, de até certa forma, na área da odontologia estão ligadas à educação. O primeiro ponto que a gente gostaria de discutir aqui é a diferença entre o pesquisador e o professor. No Brasil, se a gente parte aí para uma carreira acadêmica, você acaba muitas vezes fazendo o quê? Você vai fazer mestrado, depois você vai fazer um doutorado, onde você tem o seu lado, antes você tem que fazer especialização, que seria o lado clínico, e depois você vai desenvolver o seu lado, digamos que de pesquisador e de profissional que vai atuar na área acadêmica depois como professor. Isso é uma sequência lógica. Aqui vai a primeira diferença, né? No Brasil, o doutorado é bem diferente do que o PhD, né? Ou na Europa ou nos Estados Unidos, né? O PhD, sim, é formado, são 5 anos de curso, ele tem pouco envolvimento clínico, dependendo da sua tese, mas a área são todas áreas biológicas. Você tem aula de filosofia, de química, de física, de biologia molecular, independente da sua área. Você não tem uma área de cirurgia, endodontia, prótese ou orto. Então você, o PhD, como fala em inglês, né, doutor em filosofia, PhD. Então é uma formação voltada para o pesquisador. E o doutorado aqui, até certo ponto, a gente tem todos os créditos, a gente faz, mas ele forma... A gente acaba formando mais o profissional para ser um professor no modelo brasileiro do que realmente um pesquisador. São poucas as pessoas no Brasil que falam assim, olha, eu sou pesquisador. Tá? Então, uma coisa é uma formação para pesquisador, a outra coisa é uma formação para um professor. E após a sua formação, teoricamente, você não precisa fazer as duas coisas, né? Então, o cara que vai fazer sua pesquisa, ele tem envolvimento dentro de uma universidade ou dentro de alguma empresa e ele tem aquelas teorias que eles têm que testar, os produtos que eles têm que desenvolver e assim por diante. Muitas vezes não estão ligados à área acadêmica. Felizmente, não é como acontece atualmente no Brasil. A gente pega aí os grandes pesquisadores, estão ligados a uma universidade, que dentro da universidade você tem um cargo, uma carreira acadêmica, você tem um professor, seja 20 ou 40 horas, que você não só tem que fazer a pesquisa, você tem que orientar os alunos, você ainda tem que dar suas aulas, corrigir prova, desenvolver teses, e ainda na nossa área odontológica tem a parte clínica, ainda o cara tem que saber noção de clínica, tem que ir para a clínica, atender paciente. Então a gente acaba sendo aquele super professor, né? E a grande verdade é que a gente acaba não sendo que nem pato, né? A gente sabe voar, andar e nadar, mas não faz nenhum dos três bens. Então, a sequência que a evolução que o Brasil está entrando e a educação é uma das partes que agora a gente precisa realmente remodelar para entrar no hall dos primeiros mundos, digamos assim, dos países de primeiros mundos. E a educação é por aí, né? Então, a gente tem que determinar realmente o papel do pesquisador, o papel do professor e o papel do clínico, tá ok? Então, fica mais ou menos já essa diferença estabelecida e você que está se formando, você vai escolher algumas delas, né? Antigamente a gente tentava ser aquele super professor, mas você não vai ter sucesso na sua vida clínica e nem sucesso na sua vida acadêmica. Então, logo, logo, a gente tem que realmente definir isso. O tema nosso é início, meio e fim, né? E por que o início a pesquisa? Se a gente para pensar, o nome, até na literatura americana, é research, né? Então vem de de search é pesquisar, e o research seria pesquisar de novo. Ou seja, a gente sempre tem uma dúvida. Assim que você tem uma hipótese a ser testada, alguma coisa, um aparelho que você quer testar, o desempenho de algum medicamento, ou seja, surge uma dúvida. E como que você vai resolver essa dúvida? Como você vai responder ele? Você vai em cima da literatura. E se você não consegue nada, aí está uma boa ideia para você iniciar a pesquisa. Então, a pesquisa é o início de tudo, é o início de todas as nossas respostas para a gente conseguir ter a solução dos nossos problemas, seja eles clínicos, teóricos ou laboratoriais. O meio. O meio, obviamente, é o meio pelo qual a gente vai conseguir o quê? Suporte para evoluir. Tá? É aí que a gente entra num ponto novamente que a gente esbarra uma certa dificuldade nos países que estão em desenvolvimento, inclusive o Brasil, onde se você precisa sempre estar ligado a uma universidade para você fazer uma certa pesquisa de qualidade, para você ter uma renda ou você ter um suporte, um aporte capital para ajudar nas suas pesquisas, mas daí você depende não de empresas, porque o Brasil é um crime, mas as universidades não têm parceria, é mal visto se você tem uma universidade federal, estadual, tem alguma parceria com alguma empresa, então isso é mercenário, você está ajudando a outra empresa a crescer. E isso é uma coisa, uma visão muito retrógrada, digamos assim, do século passado, onde hoje tem que ter a participação de todo mundo, da universidade, da educação, do pesquisador, do clínico, das empresas, para a gente conseguir levantar o dinheiro e fazer pesquisa rápida e ter resultado. Então, se a gente acaba se isolando, e é isso. E por que eu falo isso com até uma certa propriedade? Durante 2 anos da minha vida, eu decidi que eu ia só fazer pesquisa. Realmente, eu não ia nem ser professor ou nada. Eu fui para os Estados Unidos fazer parte do meu doutorado. Eu tive uma bolsa, que a gente fala da CAPES, que é uma bolsa sanduíche, onde você faz parte da sua formação, seu doutorado no Brasil, parte nos Estados Unidos e parte aqui. E nessa brincadeira toda de mais ou menos 4 anos de curso, 2 anos eu dediquei, praticamente eu fiquei dedo seco, não pus luva, e fui ver como funciona um pesquisador, no caso em Dallas, na Baylor College of Dentistry. Então ali, literalmente, eu fiquei 1 ano sem pôr luva. E só trabalhando como pesquisador e ver o foco dele, ver de onde vem as rendas deles, e como eles trabalham, como eles pensam e como saem os resultados. E é completamente diferente do nosso. Completamente diferente. Então, realmente, a gente tem que... E é isso, já está sendo um trabalho em cima disso, já tem alguns outros pesquisadores que a gente vê aí, o próprio... O Miguel, me fugiu, o Michaelis, se eu não me engano, ele acabou de fazer uma entrevista onde ele realmente põe esses pontos, dá nome aos bois, literalmente, e acaba falando de todas essas dificuldades que a gente tem do pesquisador aqui realmente de evoluir. Né? Mas, obviamente, esse é um problema mais político, não vamos entrar nisso. E vamos dando sequência às nossas ideias. E início, meio e fim. E por que fim? Se a gente tem algum problema, a gente tem que acreditar, obviamente, em pesquisas, ou pode até ser experiência clínica muito grande de algum profissional, mas não, a gente sabe que nem sempre vai funcionar na nossa mão também. Então, o que a gente tem que fazer? Realmente acreditar que os resultados que a gente viu numa pesquisa e sair dali, o que a nossa confiança dos nossos, para a gente achar a solução para os problemas dos nossos pacientes na clínica. Eu, particularmente, como eu estou falando, todo mundo vai ter que decidir mais cedo ou mais tarde. Tive uma experiência como clínico, depois tive uma experiência como pesquisador e hoje eu decidi que eu quero ser um cara clínico. Né? Então, realmente continuo na universidade, mais focado na graduação, menos na pós-graduação, menos na pesquisa, mais na clínica. Ou seja, é uma decisão que mais cedo ou mais tarde todo profissional no Brasil vai ter que optar se é que queira fazer ou uma carreira com uma eficiência, né, em destaque, com bastantes resultados positivos, ou numa área ou noutra, ou você fica um pouquinho de cada e acaba sendo sempre aquele profissional intermediário que faz um pouquinho de tudo e acaba não se destacando, sem relevância, com pesquisas de pequeno porte. Então, esse é o fim. É, a gente tem que acreditar nas pesquisas e a gente sempre tem que lembrar que cada pesquisa que você lê, se é um cara clínico, viu um trabalho, ah, saiu um resultado, foi legal, foi um trabalho randomizado, que a gente nos Estados Unidos fala, né, o clinical trial, RTC, que é Random Clinical Trial, que são trabalhos clínicos com uma amostra onde a gente, aleatória, digamos assim, no português, onde é selecionado, tem grupo controle, faz exatamente como o trabalho de pesquisa deve ser, e a gente chega a um resultado. Se isso chegou a um resultado, óbvio, legal, já é um bom começo, mas não é também a resposta final. Lembra-se que, para realmente acreditar num protocolo de tratamento clínico, a mesma pesquisa tem que ser testada em 3 populações diferentes, em 3 amostras diferentes, não de raças diferentes, mas de lugares diferentes, ou até, por que não, em raça, dependendo da amplitude, da validade interna ou externa que você vai querer. Mas o que a gente faz? Divide. Né? Então seriam 3 trabalhos com a mesma metodologia, aí sim, com populações diferentes, a gente chegar aos mesmos resultados, aí sim a gente pode bater o martelo, que é um aparelho que funciona e assim por diante. Né? E para finalizar todo esse conceito que a gente está falando, né, de pesquisa, a importância da pesquisa, é por o caminho que está indo, a dica que a gente está dando aí para os novos profissionais ou aqueles que já estão também na área, a gente termina só aonde a gente pode chegar a essas soluções, que seriam os congressos, onde a gente encontra, tirando a literatura, a internet, onde a gente tem uma maneira fácil de achar todos esses resultados. Seriam os grandes congressos, principalmente das associações internacionais, das grandes associações, associações nacionais, estaduais, assim por diante. Tá? E aí você pode parar e pensar, bom, mas então eu vou lá no congresso e fico sempre atualizado, pelo menos uma vez por ano eu consigo ir e eu faço o meu dever de casa. Seria isso. Né? Infelizmente não é o que acontece. Né? Os congressos estão virando quase que uma feira comercial muito grande, está mais um evento comercial do que realmente um congresso. Uma sugestão, sei lá, um caminho que eu vejo é talvez como algumas associações de outros países fizeram, onde para ser palestrante ele tem que ser pesquisador. Tá? Então, se ele é um cara clínico, onde não tem toda aquela bagagem, aquela evidência científica, não estou falando mostrar um artiguinho e comprovar uma teoria que você faz, ou um artigo de laboratorial, assim por diante. São realmente aqueles professores que estão o quê? São líderes de projetos e de universidades, de departamentos da ortodontia, onde lideram a pesquisa de qualidade, e esses são os caras que têm que realmente dividir as ideias que têm fundamento. Né? Então, isso aconteceu em várias associações por aí pelo mundo, onde o cara, para ser palestrante, ele tem que ser um cara pesquisador e mostrar resultados, e não sempre naquele acho, ou que eu fiz, ou que eu tenho 10 anos de experiência, ou que eu inventei tal bracket, e assim por diante. Tá? Não sou contra esse tipo de apresentação, eu só acho que é particularmente, né, não, também não sou um dos profissionais mais velhos aí, digamos assim, que está aí no ar e trabalhando, mas eu passei por vários locais e essa é uma opinião que a gente foi chegando aí, formando com o tempo. Né? É legal ter esses eventos comerciais? É. Mas separado dos grandes congressos. O cara quer aprender alguma coisa pura, sem influência comercial, sem nada, ele vai nesse congresso e tem resultado e poder de discussão e de você realmente discutir e levar resultados confiáveis para o seu consultório. Ah, mas e as palestras comerciais, aquelas que são feitas para vender bracket, para vender fios, livros, taipodonte, cursos, técnicas avançadas, ou seja... Tudo bem, deve existir, mas que façam fora realmente do quê? Façam fora do congresso. Façam um evento próprio onde você convida todos... E o que já acontece muitas vezes, convida todos os seus principais ortodontistas ou equipes que trabalham junto, de professores, e aí você vai para esse tipo de evento sabendo que é um evento comercial, onde tem um interesse comercial, mas você realmente aprende da mesma maneira, mas com essa certa diferença. Né? Então isso é uma coisa legal, onde realmente você consegue diferenciar, eu acho que o caminho vai ser mais ou menos por aí, é uma ideia para a gente ir discutindo junto com os líderes aí, das associações e de todas as unidades, para separar e a gente ter um valor de qualidade, um valor comercial e tudo na sua medida proporcional e sendo bem transparente para o congressista, aquele cara que está pagando e que quer procurar o conhecimento. Tá? Então, acho que a gente põe isso aí, a ideia deu para a gente discutir, 15 minutos, 15 é um para podcast, como eu sempre falo, eu acho que está num número legal, consegui passar mais ou menos esses 2, 3 pontos. Em conclusão, que a gente chega dentro desse podcast Pesquisa Início, Meio e Fim com Adriano Marota Araújo você que é um cara jovem, você vai ter que dividir, amigão, tá? Ou você vai seguir uma carreira acadêmica, tá? Isso é ser professor, se você quer ser professor, você vai ser 20 horas, que seria meio período, e é onde você legalmente pode até ter um consultório, fazer sua clínica, fazer legal, essa foi uma opção que eu cheguei aí depois de 15 anos de formado para esse caminho, tá? Então onde você continua é trabalhando como professor, como eu falei, não muito pesquisador, mas sim professor e sim ter uma carreira clínica. Ou você é um cara, como alguns colegas que eu conheço, que realmente abandonam o consultório, vira 40 horas, e aí sim você tem totais condição de fazer pesquisa de alto nível, de ter um currículo de alto nível, de levar o seu departamento ou o seu programa para as notas mais altas, com publicações no exterior e assim por diante. Né? E aí é outra coisa, não adianta fazer quantidade, né, de trabalho, se você se decidiu ir, infelizmente o MEC acaba pressionando a gente, o programa pressionando a gente, não adianta ter grandes números de pesquisas sem qualidade, né, só para falar que foi publicado, e às vezes não consegue publicar nas melhores revistas. Né. Então, procurar focar, então se você quer fazer serviço de qualidade, você vai ter que ser um profissional, digamos, mais pesquisador, do que um cara clínico, do que um professor, você vai ter mais tempo, praticamente só vai fazer isso, e aí financeiramente você vai ter que se programar, porque você vai depender, infelizmente, somente da educação, das universidades, ou procure por carreira solo, como muitos brasileiros tentam, ou estudar no exterior, ou se aliar ou trabalhar para alguma empresa. Realmente entra dentro da empresa e faz pesquisa dentro da empresa, e aí com total liberdade de discutir, e os resultados, obviamente, vão estar relacionados aos produtos, mas isso vai estar sempre claro e avaliado o quê? Nos grandes editores de revistas e todos a equipe que acaba avaliando se o trabalho vai ser numa certa qualidade suficiente para ser publicado em alguns periódicos ou não. Né? O que infelizmente não acontece nos congressos, onde todo mundo fala o que quer e fica por isso nos dias de hoje. Né? Então, essas algumas dicas. E você que é um cara clínico, leva esse podcast para você o quê? A importância da pesquisa, de você saber selecionar essas pesquisas, ver com mais cuidado se os aparelhos que estão te oferecendo, as técnicas ou tudo que eles estão te oferecendo, se tem um embasamento, seja crítico, vá atrás, procura, e aí com certeza dessa maneira você vai ter mais segurança de aplicar todas essas novidades que estão aparecendo na sua vida clínica e ter resultados melhores, seus pacientes vão ficar mais contentes e aí entra em todo num ciclo. Ok? Então, mais uma vez, eu agradeço a participação de todos e a gente se encerra aqui. Mais um Ortoí Podcast com Adriano Marota Araújo. Um grande abraço, um bom dia.